Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas, sextou, é dia 23 de janeiro de 2026, está no ar no Mundo da Bola, programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje estou ao lado de Raquel Mota e Rodrigo Ricardo, comigo aqui nos comentários. E a gente começa esse No Mundo da Bola com o...
O que vem por aí?
E o que vem por aí são as emoções do Cariocão 2026 e o retorno das transmissões aqui na sua Rádio Nacional. Neste domingo, a partir das 5h30 da tarde do horário de Brasília, o ouvinte da emissora mais querida do Brasil pode conferir todas as emoções de Fluminense e Flamengo aqui nos 87,1 FM, nos 1130M, no site, no aplicativo das rádios EBC e também nas emissoras que fazem parte da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. O Flusão vem de vitória suada sobre o Nova Iguaçu ontem no estádio Luso Brasileiro. E o repórter Rafael Monteiro traz toda a repercussão da partida pra gente. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após a vitória por 3-2 contra o Nova Iguaçu no estádio Luso Brasileiro e a chegada na vice-liderança do Grupo A do Campeonato Carioca, o auxiliar técnico Max Cubeiras falou sobre a parceria em campo de Ganso e Acosta.
Como falava, queríamos ver sociedades. Una era esa, la de Luciano, conjuntamente con Pablo, creo que lo hicieron bien, que estuvieron a la altura. Después todos los juegos son difíciles, hoy pasa aquí, pasa en Inglaterra, pasa en España, este tipo de partidos siempre se presentan de forma compleja. Durante el juego tuvimos alguna dificultad por ahí porque los goles siempre te golpean, pero el equipo, más allá de los nombres, tuvo un buen funcionamiento para poder revertirlo y ganarlo. Entonces, nada, estamos contentos en general y hoy pudimos ver esas algunas sociedades que siempre nos ilusionan. Lo más importante es que el equipo está comprometido, seguimos trabajando y en el mientras tenemos obviamente que ajustar y corregir cosas.
O auxiliar también falou de Everaldo, que marcou o segundo gol do jogo y que muchas veces fue alvo de vaias.
Siempre charlamos en general con todos los jugadores. Sabemos que estamos en una institución, en un club muy grande y todos tenemos que permanentemente seguir creciendo. Y el crecer, en el crecer pasa eso, que vamos a tener buenos momentos críticos, y nos pasa colectivamente y también individualmente. Por eso todos tenemos que seguir mejorando. Nosotros sabemos que la gente, el hincha, el torcedor es exigente porque el escudo así lo demanda. Entonces nosotros tenemos que seguir creciendo, en este caso Everaldo también está muy comprometido con mejorar. Y bueno, hoy sí, por ahí tuvo algunas situaciones que falló, gracias a Dios pudo convertir. Por eso entre todos, como team, tenemos que trabajar juntos, ayudarnos para mejorar.
Já o lateral direito, Samuel Xavier, comentou sobre os reforços recém-contratados, Jaime, Savarino e Arana.
Como você falou, essa questão dos reforços é muito bom, né? Uma equipe que entra para conquistar títulos precisa ter reforços, sim, e a diretoria vem trabalhando bastante, né, para isso, né? Chegaram esses três reforços que eu acredito que vai ajudar a gente bastante, né? São jogadores, o Jaime fez uma excelente Série A, né, um baita de um zagueiro, né, o Arana e o Savarino todos conhecem, né, então a gente está feliz com a chegada deles, vão chegar para nos ajudar bastante, e quem ganha isso é o Fluminense, que ganha com a qualificação dos atletas. A gente espera fazer um grande ano e conquistar títulos.
Samuel também falou sobre o próximo jogo contra o Flamengo.
Eu acho que, independente da situação do nosso rival, um clássico a gente sempre entra para vencer, né? A gente não olha pela situação que eles estavam passando, né? Até porque agora eles mudaram totalmente a equipe, né? Era uma equipe sub-20 que vinha jogando, agora já jogaram, voltaram os profissionais que estão acostumados a jogar, né? Então, independente da situação, acho que a gente, com a camiseta do Flusão, a gente tem que entrar para vencer.
Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo no Maracanã, às 6 horas, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Grande abraço!
Valeu, Rafael Monteiro. Pelos lados do Flamengo, o time vive momentos de mais tranquilidade depois da vitória sobre o Vasco na última quarta-feira, primeira vitória do ano rubro-negro. A partida, inclusive, marcou a estreia do elenco principal na temporada e o técnico Felipe Luiz explicou o planejamento voltado para os jogadores profissionais nessa temporada.
O nosso planejamento vai em função de encontrar a forma óptima física dos jogadores. Não é pensando em outubro, em novembro e tal. Sempre em levar os jogadores à sua... Eles já têm uma memória muscular muito boa, porque são jogadores que jogaram 76 jogos. Não é fácil de perder tudo que eles ganharam na temporada passada. Mas o planejamento é deixar os jogadores em condições perfeitas para desempenhar o que o treinador pede dentro do campo. Ou seja, eu peço muito para eles. Alguns jogadores são muito sacrificados, muitos, dentro do plano de jogo que eu tenho. E eles precisam estar fisicamente numa condição óptima para poder performar nessa maneira. Então, aí vai o planejamento. Não vai em função de chegar no Mundial, isso aí a gente já vai ver como vai, como vocês dizem, esperamos que devemos ter vários jogadores que vão jogar essa Copa do Mundo, então quando chegar lá, né, se Deus quiser, esteja sentado aqui ainda e a gente vai tomar decisões.
Sobre a negociação envolvendo Lucas Paquetá, a ESPN noticiou que o West Ham já aceita os 40 milhões de euros, cerca de 248 milhões de reais, oferecidos pelo Flamengo. Mas os Hammers fizeram novas exigências envolvendo a forma de pagamento pelo seu principal jogador. Paquetá já externou seu desejo de retornar ao Flamengo para a comissão técnica do West Ham e, por isso, está fora mais uma vez da lista de relacionados para a partida contra o Sunderland pela 23ª rodada da Premier League. Comigo aqui, Raquel Mota, Rodrigo Ricardo, um Fla-Flu que promete, né? O Flamengo está de novo ali naquela zona cinzenta, podendo disputar o quadrangular para brigar aí para não ser rebaixado. Raquel, que situação, hein?
Pois é, boa tarde, Luciana Zogaibe, Rodrigo Ricardo, todos que nos acompanham mais um No Mundo da Bola. Que situação, né? Com o Filipinho ainda revoltado, porque voltou antes do planejamento, né? A mando do BAP, isso também foi um alerta aí pra galera do Flamengo. Mas enfim, vai ser um Fla-Flu nervoso, né, Zogaibe? Vai ser um Fla-Flu com sentimentos à flor da pele, né? O Flamengo que ainda não tá com sua totalidade de jogadores titulares disponíveis, né? Mas já tá praticamente com o time todo profissional jogando de volta, né? E isso fez uma diferença contra o jogo do Vasco. Agora, é ver como é que vai voltar os ânimos, retomar o tempo de jogo, né? Aquelas jogadas que o Filipinho costuma a organizar ali com a sua equipe. Mas é o clássico, né? Fla-Flu é aquele clássico dos clássicos. Então, vamos ver, porque eu acho que vai ter casa muito cheia nesse domingo, Zogaibe.
Pois é, a expectativa é essa, por casa cheia. Fluminense que ontem venceu, né, saiu atrás do placar, conseguiu a virada, depois teve até a chance de ampliar, acabou tendo um pênalti desperdiçado, mas Kevin Serna entrou muito bem no time do Fluminense e conseguiu resolver a situação ali pro tricolor, hein, Rodrigo Ricardo?
Salve, Luciana, salve, Raquel, salve nosso querido ouvinte da Rádio Nacional. O Fluminense teve um jogo difícil, complicado, é claro que estava chovendo, o gramado não ajudou, mas foi um jogo emocionante e o Serna fez a diferença, fez 2 gols, é um jogador que dizem que está sendo negociado. Se ele realmente for embora, acho que é uma grande perda para o Fluminense, que está se reforçando, trouxe o Savarino, trouxe o Arana, o James. Acho que o Fluminense ainda precisa mais de reforços, precisa principalmente de um atacante, porque não dá para contar com o Everaldo, né?
Um gol a cada seis meses.
O nosso querido Cano, que está caindo de produção, está sofrendo com lesões. Então acho que o Fluminense, o John Kennedy parece que não ainda não, não veio para suprir essa falta no ataque. Então, acho que o Fluminense deveria procurar um atacante e, se pudesse, manter o Serna, porque eu acho que o Serna é um jogador que fez uma ótima temporada no passado e esse ano já mostra um ótimo cartão de visita com 2 gols num momento que o Fluminense estava bem complicado, e vejo o Flamengo favorito para esse Fla-Flu. É claro que o Fluminense tem sido sempre uma pedra no sapato aí pro Flamengo, mas se jogar o que o Flamengo jogou contra o Vasco, ganha bem do Fluminense.
É isso, você confere então todas as emoções desse grande clássico Fluminense e Flamengo no Maraca, 5:30 PM, no próximo domingo. É a Rádio Nacional de volta, também nas transmissões aqui do futebol brasileiro. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Depois de 10 anos, 7 atletas foram pegos em um exame antidoping tardio, conduzido pela Agência Internacional de Testes, a ITA, órgão ligado ao Comitê Olímpico Internacional e responsável por um programa independente de testes antidoping. Um dos atletas é o judoca brasileiro Rafael Buzacarini, cujo teste apontou o uso de esteroides anabolizantes em nova análise de amostras colhidas na Rio 2016. Além de Rafael, 4 atletas do halterofilismo, um da luta greco-romana e um do atletismo, caíram no antidoping. De acordo com a Agência Internacional de Testes, todos os atletas já foram informados sobre os casos e podem solicitar a análise da amostra B. Caso ela confirme a presença da substância, os casos serão considerados violações confirmadas das regras antidoping. Rafael Buzacarini tem 34 anos e 2 participações olímpicas na Rio 2016 e em Tóquio 2020. Ele também tem 3 medalhas em Grand Slams de judô, uma de prata em Paris 2025 e Brasília 2019 e uma de bronze em Tbilisi 2023. Se a violação for confirmada, Buzacarini e os outros atletas podem ser suspensos provisoriamente pelas respectivas federações internacionais até a conclusão dos casos. E a seleção brasileira de basquete masculino retorna a Belo Horizonte para mais uma rodada das eliminatórias da Copa do Mundo Qatar 2027. Entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março, o time enfrenta Venezuela e Colômbia na Arena UniBH. Com 2 vitórias nas eliminatórias da Copa do Mundo Qatar 2027, a seleção brasileira masculina de basquete lidera o seu grupo com 100% de aproveitamento. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a seleção feminina sub-20 segue com os treinamentos na Granja Comari, em Teresópolis, visando a disputa do sul-americano da categoria, que vai acontecer entre os dias 4 e 28 de fevereiro, no Paraguai. Vale lembrar que o Brasil tem o objetivo de manter a sua hegemonia na competição. Em 10 edições disputadas, a seleção feminina venceu todas elas e quer mais um título no mês que vem. Em depoimento às redes sociais da CBF, a técnica Camila Orlando falou sobre a preparação da equipe. Ela também deu detalhes sobre o trabalho tático realizado com as 30 atletas convocadas para este período de treinamentos.
Bom, a gente está muito feliz, acho que elas estão tendo um desenvolvimento muito rápido, até mais rápido do que a gente esperava. A gente tentou trabalhar um pouquinho de organização defensiva paralelo com a organização ofensiva e trabalhando duas variabilidades de sistemas ali, né? De esquemas, mesmo sistema, esquemas diferentes. E hoje a gente tentou trabalhar um pouquinho mais, começar a colocar um pouquinho mais no nosso bloco alto, nossa pressão alta, dando sequência no nosso plano didático aí dessa convocação.
O primeiro teste da seleção feminina sub-20 será um jogo treino contra o time principal do Botafogo. E a técnica Camila Orlando destaca a expectativa para esse confronto de amanhã.
Bom, a ideia desse primeiro amistoso, desse primeiro jogo treino, né, na verdade, é realmente dar oportunidade para todas elas, onde a gente vai tentar colocar todas elas na mesma oportunidade de desafio, para a gente realmente entender todas elas numa situação de um jogo treino. Então elas sabem disso, elas sabem que nesse momento ainda não tem nada definido, nada claro, tá todo mundo competindo na mesma vantagem, nas mesmas oportunidades. Então é isso que a gente quer, que esse jogo treino não traga só oportunidade para elas, mas oportunidade também para a comissão de entender as nossas atletas da melhor forma possível, porque o que a gente quer é potencializar elas.
O Brasil está no Grupo B do Campeonato Sul-Americano Sub-20 ao lado de Argentina, Peru, Equador e Bolívia. A equipe comandada por Camilo Orlando vai fazer a sua estreia no dia 5 de fevereiro, às 18 horas de Brasília, contra as equatorianas. Brasil, então, se preparando, Raquel Mota, para essa competição, mais uma vez buscando aí se manter hegemônico aqui no território sul-americano.
Pois é, continuar hegemônico, mas também revelando talentos, né? Lembrando que a Dudinha foi um dos grandes talentos, né, da última competição, né? Hoje é uma das principais jogadoras da seleção principal, vai fazendo bonito também na NWSL, né, que é a Liga Norte-Americana. Então, é sempre importante dar tempo de jogo, dar minutagem de jogo para essas meninas, para que elas tenham principalmente isso, né? Essa experiência com torneios, campeões internacionais e que principalmente tenham contato com outras escolas de futebol. Então, investimento nas categorias de base é justamente pensar naquela sobrevida da seleção brasileira e sempre buscar aqueles novos talentos. E claro, Brasil vem como favoritaço, né? E brigando ali com a Argentina.
E a FIFA anunciou que a primeira edição da Copa das Campeãs Femininas terá uma premiação recorde na história do futebol feminino de clubes. Com o Corinthians na disputa, as semifinais estão marcadas para a próxima quarta-feira, dia 28 de janeiro. Todos os jogos desta fase serão realizados em Londres. E a premiação, então, para o campeão, US$2,3 milhões, cerca de R$12 milhões. O vice leva US$1 milhão, semifinalistas vão levar US$200 mil. O Auckland United, na Nova Zelândia, e o Wuhan Chegou Jiangda, da China, ambos eliminados na primeira fase, receberam US$100 mil cada um, cerca de R$529 mil. Premiação vai aumentando o interesse dos clubes também na participação dessas competições e no desenvolvimento do futebol feminino, né, Rodrigo Ricardo?
Com certeza, Lu, é uma construção, o futebol feminino precisa desse apoio, importante as premiações aumentarem. Eu acho que na Europa e nos Estados Unidos o futebol feminino está bem mais desenvolvido que ainda aqui no Brasil, mas eu acho que nós estamos caminhando bem, acho que a CBF tem feito um bom trabalho nos últimos anos, apesar dos pesares. Acho que falta criar mais a cultura, principalmente dos grandes clubes, né? Nós vimos aqui o Fortaleza desfazendo seu time, nós vimos o Flamengo também não valorizando, o Flamengo principalmente que é o time mais rico do país, não valorizando o futebol feminino. Então acho que mais do que premiações, investimento aqui no Brasil, a gente precisa criar essa cultura. Mas a gente vai ter uma Copa aí em 2027 e eu acho que está tendo uma regularidade, principalmente das competições, e isso é o mais importante.
Vamos voltar a falar então dos campeonatos estaduais. Vitória e Bahia vão fazer o primeiro Bavi da temporada neste domingo. E você vai acompanhar ao vivo na TV Brasil a partir das 15h50, direto do Barradão. O Leão Baiano conquistou seu primeiro triunfo no meio de semana, com a goleada em cima do Juazeirense por 4-0. E o técnico Jair Ventura falou sobre o início da temporada do Vitória.
O nome disso é planejamento, né? Nós temos um planejamento a longo prazo. Profissionais de futebol, a gente sabia da importância de preparar uma equipe o ano todo, não para um, dois, três jogos. Demos rodagens, oportunizamos atletas. Então é convicção do que a gente está fazendo, o trabalho que a gente está fazendo. Lógico que a gente não ter vencido os três primeiros jogos nos incomodou, né, por uma série de fatores que aconteceu, mas a gente não venceu. Hoje venceu, a gente volta para a zona de classificação momentânea, né, o lugar do Vitória sempre está lá em cima, e a gente tem que classificar para a gente buscar pelo título. Então é isso que eu penso de o que aconteceu nos outros três primeiros jogos, foi que a gente priorizou a parte de preparação para que a gente possa ter uma Série A que já começa agora. A gente já joga, ele já agora o nosso adversário, e depois a gente já tem o Remo em casa. Então, para que a gente possa estar o quanto antes preparado, já que esse ano é um ano atípico por conta desse início, né? Que é uma situação que ninguém nunca viveu, do Campeonato Brasileiro começando junto com o estadual.
Muito bem, já o Bahia lidera a primeira fase com 100% de aproveitamento. Foram 4 triunfos em 4 rodadas. O volante Eric destaca a expectativa para o clássico de domingo e a necessidade do tricolor de aço evitar o desempenho ruim nos jogos fora da Arena Fonte Nova, o que ocorreu no ano passado.
Na temporada passada nós tivemos bastante dificuldade jogando fora dos nossos domínios, mas eu acho que a cada ano você precisa evoluir, e eu acho que que o fator mais importante é a imposição fora de casa, né? Você buscar fazer o mesmo jogo que você tem dentro de casa, que é um jogo de posse de bola, de imposição, de intensidade, de empurrar o adversário para trás, e isso independe de fatores externos, né? Que eu digo torcida adversária, a pressão que se exerce, porque nós temos qualidade para fazer isso fora de casa, né? Independente de ser um clássico, que ainda é mais importante ainda, eu acho que a gente precisa se impor para que a gente consiga um resultado importante fora dos nossos domínios.
Tá aí, Rodrigo Ricardo, Raquel Mota, Bavi. Fim de semana que promete aí com muitos clássicos, né? Tem Fla-Flu, já falamos do Fla-Flu, vamos ter Bavi também, já começa a temporada e todo mundo já se enfrentando aí nesses grandes clássicos, mesmo sem ainda estarem no melhor momento, né?
É verdade, os clássicos regionais são uma rivalidade à parte, o Bavi, que tem mais de 500 Bavis aí, o Bahia leva vantagem assim no histórico. Acho que o Bahia começou mais cedo sua preparação, os titulares já estão jogando uma semana antes, o Vitória só colocou seus titulares aí na última rodada, as duas equipes vêm de Vitória. A única coisa que eu acho que eu lamento em relação ao Bavi é porque é torcida única, né? A gente tem torcida única desde 2018, que a gente tem torcida única nos Bavis, por conta de violências, de desentendimentos, que em alguns momentos chegaram até a ter vítimas fatais. É uma pena que esses jogos tenham torcida única, né? Porque eu acho que quando a gente tem torcida única, é a certeza de que a gente está falhando como sociedade, como convivência e tudo mais. Eu acho que esse é o meu único senão em relação ao clássico. Mas eu acho que o clássico é muito equilibrado e acho que jogando no Barradão, o Vitória pode superar o Bahia, mesmo achando que o Bahia esteja no melhor momento. Mas um pouquinho na frente é na preparação do que o Vitória.
E o que dá para esperar dessas duas equipes também, Roca? Para a sequência, né, dessa temporada, Vitória e Bahia.
Pois é, né? O Vitória que teve essa briga aí com a segunda divisão, né? Infelizmente não tá mais na elite do Campeonato Brasileiro, e isso é uma preocupação pros jogadores, né? Pra comissão técnica, enfim. E aí tem no Baiano como sua principal característica ali para quem sabe mostrar um bom futebol, né? Ver se se reencontra com o bom futebol para voltar à elite, né? Do Campeonato Brasileiro. E é esperar porque o Bahia vem jogando muito bem, né? Ele jogou todos os jogos com as suas vitórias, seus trunfos, né? Porque não pode falar vitórias, senão tem confusão. E o time do Bahia tá muito acertadinho, né? Um time que tá funcionando, que tá rendendo, que a gente tá com transmissão pela TV Brasil, né? O Campeonato Baiano e o Campeonato Cearense. E é aquela expectativa, como o Rodrigo Ricardo colocou também, né? Infelizmente a gente tem esses jogos de uma torcida única, né? Coisa que não acontece no Rio de Janeiro, que os clássicos são acompanhados com presença de duas torcidas, e pra mim quem perde é o bom futebol, né? Eu gostaria muito de ver casa cheia com as duas torcidas, mas infelizmente só vai ter uma presente. Como eu já tinha falado, pra mim o Bavi vai ser aquela termômetro do Campeonato Baiano do ano, Lu.
Tá certo, Raquel Mota, e o Atlético Mineiro vai enfrentar o Cruzeiro, mais um clássico, né? Dessa vez em Minas Gerais, também no domingo, às 18 horas, na Arena MRV. O Galo, forte e vingador, vem de 4 empates nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, e o veterano Bernard destaca a expectativa para o confronto diante do maior rival.
Já vi clássico que um lado estava bem, o outro venceu e vice-versa. O clássico não existe isso. O clássico é jogado, o clássico é um jogo que ele espera muita intensidade de um jogo como esse, de muita entrega. Então, e lógico, de jogar futebol, né? Então eu espero que jogando dentro de casa lá da nossa torcida a gente possa fazer um bom jogo e assim conquistar a primeira vitória no ano.
Já a Raposa vem de derrota para o Democrata de Governador Valadares por 1-0. Jogo que aconteceu ontem, em pleno Mineirão. O zagueiro João Marcelo afirma que o Cruzeiro precisa ser mais caprichoso em alguns aspectos se quiser sair vitorioso no clássico contra o Atlético.
Sim, sem dúvida nenhuma, a gente não teve nenhum, eles não tiveram nenhuma grande chance. O gol aconteceu ali, acontece, não é falha de um ou outro jogador, tá todo mundo junto. Quando perde, perde todo mundo, quando ganha, ganha todo mundo. E sem dúvida nenhuma, acho que a gente precisa caprichar um pouco mais ali na frente. Assim como foi no último jogo agora, tem pouco tempo, a gente ganhou de 5-0, não vai ser todo jogo que a gente vai ganhar de 5-0, mas a gente precisa caprichar um pouco mais. A gente teve grandes oportunidades de tanto abrir o placar, tanto para empatar, para virar o jogo. Então é só caprichar um pouco mais, mas não adianta também ficar lamentando agora é pensar no clássico para sair com a vitória, se Deus quiser.
Mais um clássico, Rodrigo Ricardo, de um Atlético que vem ali cheio de conturbações, né? Um Atlético que já não fez uma temporada legal no ano passado, diferente do Cruzeiro, né? Que foi muito bem, mas também vem de um tropeço. Ou seja, são duas equipes que precisam aí também se provar nesse começo de temporada.
É um clássico dos mais interessantes que vai ter nesse final de semana. A gente tem esse Atlético com problemas, o único dos grandes ainda que não conseguiu vencer na temporada, diante de um Cruzeiro super reforçado, mas que na estreia do Gerson, com o Gerson em tudo, acabou perdendo pro time do
Democrata,
do governador Valadares. Mesmo assim, é um time que se espera muito, não se sabe se o Gerson vai ser titular, mas apesar da derrota, o Gerson teve uma boa estreia contra o Democrata. Mas o Galo é o rei de Minas Gerais, é o atual hexacampeão. O Cruzeiro tem muitos investimentos, tem muitas ambições, e eu acho que eu costumo dizer que a principal deles é quebrar essa hegemonia do Galo, porque já são 6 anos seguidos dando Galo em Minas Gerais.
Certeza que talvez não vamos... certeza talvez não, né? Mas será que teremos desentendimento fora das quatro linhas? Acho que dessa vez não, porque o Tite é mais contido, né? Eu acho que não vai conseguir o Sampaoli tirar o Tite do sério.
É, então isso que eu ia falar. E o Tite não vai chamar o Sampaoli de baixinho, né? Não vai fazer aquele sinalzinho de, ó, menos.
Acho o Tite é grande, né?
É, mas
o Tite é alto.
O Tite é... Mas o Tite não tem esse perfil que vai apontar pro
Tite. O Tite não é uma pessoa de respeitosa.
É, o Tite é um gentleman.
Não vai dar uma de... fazer o bullying igual o Valentim fez aqui, irritou o baixinho Sampaoli.
Agora, Lu, rapidinho, só em relação a esse clássico não tem torcida única, esse clássico tem 5% apenas dos ingressos por torcedores do Cruzeiro, já que o jogo vai ser na Arena MRV.
Muito bem. E já que a gente está falando de treinadores, né, ex-treinador Muricy Ramalho não é mais agora o coordenador de futebol do São Paulo, um cargo que ele exercia desde 2021. O ídolo do Tricolor pediu demissão do clube hoje à tarde. E o ex-treinador foi submetido a uma cirurgia no joelho e terá de passar por um novo procedimento em breve. Fora do dia a dia do clube, ele não quis se licenciar do cargo e optou pelo desligamento. O ex-lateral direito Rafinha é um dos mais cotados para substituir Muricy Ramalho no departamento de futebol do São Paulo. Pelo Paulistão, o tricolor paulista encara o Palmeiras no primeiro choque rei da temporada, neste sábado, às 18h30, na Arena Barueri. Mais um clássico aí, cheio também de questões importantes, né? Palmeiras vem de uma goleada, né? Pelo Novo Horizontino, perdeu de 4-0.
Ninguém imaginava.
Assim. Um São Paulo que tá cheio de problemas, né? E agora mais um. A gente falava do Tite, problema no joelho, que o Tite, inclusive, recentemente também colocou uma prótese, né? E agora é a vez do Muricy, a gente espera que ele possa ter aí uma pronta recuperação. Mas me surpreende também Rafinha, né? Ex-lateral direito, podendo assumir essa função de coordenador. Como você vê isso, Rodrigo?
Vamos ver, né? Agora em relação ao Muricy, rapidamente, eu li a carta, uma carta muito bonita que ele fez em relação ao São Paulo. Ele tem uma história, foi jogador, foi técnico, foi tricampeão, né? Ganhou os 3 títulos brasileiros com o São Paulo, foi coordenador técnico, tava com 70 anos, enfrentou problemas de saúde, coração, eu acho que... E ele era ligado ao atual presidente que pediu, né? Pediu demissão do cargo, né? Ou seja, que foi impeachmentado, na verdade, o Casares. Ele tinha uma ligação também com o Casares, então acho que ele sai num momento, né, acho que para cuidar da saúde dele. E em relação ao Rafinha, é uma incógnita, né? Assim, a gente nunca viu o Rafinha num cargo de gestão. Que ele conhece de futebol, que ele tem experiência como jogador, isso aí é inegável, né? Jogou na Alemanha, jogou no Flamengo, no próprio São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil já no finalzinho da carreira, mas uma coisa é a gestão e outra coisa é ser jogador de futebol.
É isso, ele é bem boleiro, né, cego, mas vai ter que agora ver os dois lados, né, não vai poder jogar só do lado dos boleiros, né.
Pois é, isso não vai rolar, né. Agora, é muito triste ver a situação no São Paulo, né, cara, um time que produziu tantos atletas, ganhou tantos títulos, foi tão reconhecido no exterior e hoje tá passando por essa crise, mas São Paulo há de passar por isso em nome do bom futebol brasileiro.
É isso, valeu Raquel, valeu Rodrigo, valeu, Ricardo, Barrucho, a todos vocês que estiveram conosco no Mundo da Bola, vai ficando por aqui, vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você. Luciana Zocaibe.